Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
O orçamento geral da União deste ano é de mais de 2 trilhões de reais. Todo esse dinheiro é administrado por funcionários públicos em órgãos como ministérios, secretarias, autarquias. A análise sobre como o dinheiro público federal é gasto fica por conta do Tribunal de Contas da União. E esse é o tema de hoje do nosso Conversa sobre Política especial sobre instituições públicas. Eu sou Dini Moraes e converso agora com Alden Mangueira de Oliveira, secretário-geral do TCU. Obrigado por sua participação aqui no Conversa sobre Política, Alden.
Muito obrigado. Estamos às ordens para colaborar com o seu programa e esclarecer à sociedade, de maneira geral, o papel do Tribunal de Contas da União.
Bom, o TCU, como a gente até falou, ele fiscaliza o uso do dinheiro público. Ele analisa e julga as contas federais, mas, apesar de julgar, não é do Judiciário. Ele é auxiliar do Poder Legislativo. O senhor podia começar explicando direitinho como é que funciona esse papel do TCU entre ser auxiliar do Legislativo e fiscalizar as contas públicas?
Claro, com prazer. O Tribunal de Contas da União, ele tem lá uma previsão na Constituição Federal, nos artigos 71 e seguintes lá da nossa carta. E o que que o Tribunal tem como sua atribuição principal? É, efetivamente, auxiliar o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, que é o titular do controle externo, nessa realização dessa fiscalização, desse controle externo. E é controle externo do quê? A gente faz a fiscalização contábil, vê todas as contas, a parte contábil da administração pública federal, a fiscalização financeira, que são os dispêndios, efetivamente os gastos que são feitos, a conta de recursos públicos federais, de todos os programas, de tudo aquilo que a gente vê, saúde, educação, toda a parte cultural, segurança pública, tudo aquilo que tem a ver com recursos federais, a conta do orçamento, e a gente verifica também a adequação orçamentária, fazemos a fiscalização também orçamentária desses recursos federais que constam do orçamento. Então, o Tribunal, ele é autônomo, é verdade, ele está num capítulo lá do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, mas ele é um órgão autônomo, que ele tem orçamento próprio, quadro próprio de pessoal, mas tem sim a competência de auxiliar o Congresso Nacional, no sentido de que ele possa realizar o controle externo pleno dessas despesas, dessa aplicação de recursos públicos federais.
Quando você diz autônomo, quer dizer que ele não responde, ele não se submete a nenhum dos outros três poderes.
Perfeito, a nenhum dos outros três poderes. Mal comparando, o Tribunal de Contas da União, ele tem uma função, de um lado, ele tem a mesma autonomia que tem o Ministério Público. Ele tem uma autonomia. Por quê? Ele tem seu orçamento próprio. Ele tem seu quadro de pessoa própria e não há uma relação de hierarquia entre executivo, legislativo, judiciário e o próprio tribunal. Cada um tem a sua função, é harmônico, trabalha. Nossa função é, sim, auxiliar o Congresso Nacional justamente nesse controle externo, mas nós não somos um órgão subordinado, seja a Câmara, seja o Senado. É um órgão ao lado dos dois.
Agora, Alden, deixa a gente entender então direitinho. É um órgão que ele julga as contas públicas, só que é um julgamento que não é um julgamento em nível judicial.
Perfeito. Né?
Então, para que serve, de fato, esse julgamento das contas públicas?
O julgamento que o tribunal efetua sobre as contas públicas é, primeiro, para que a gente possa certificar a legitimidade, a legalidade da atuação daquele gestor público. Então, aquelas chamadas contas anuais, o tribunal, quando aprecia as contas anuais, são as contas do gestor relativo à gestão como um ano completo do Ministério da Educação, da Secretaria da Receita Federal, quando ele julga as contas anuais do Banco Central, ele diz, aquele ano a gestão daquele todo dispêndio de recursos públicos está ok, está legítimo, está legal, sem problemas. Ele dá um certificado de regularidade para aquele órgão. Mas quando ele julga também as contas, ele julga daqueles que receberam também recursos públicos e, porventura, não tenham aplicado corretamente. Então, quando tem algum desvio de recursos, quando tem uma má aplicação, quando tem, por desconhecimento, um dano ao erário, o Tribunal de Contas julga. E qual é a consequência desse julgamento para quem tem as contas reprovadas ou, como a gente diz aqui na nossa terminologia, julgadas irregulares? O tribunal, nesse caso, ele, ao julgar as contas irregulares, ele condena o responsável, determina que o responsável restitua os valores ao erário, recompõe aquilo que se perdeu. E aí, embora ele não seja do judiciário, a gente gera um que a gente chama um título extrajudicial, que é o acórdão do tribunal, o qual é utilizado pela Advocacia Geral da União para que numa ação própria ela consiga, via judiciário, que esse responsável recomponha o erário, pague o erário, devolva, seja pelo arresto de bens, seja pelo confisco de recursos em conta corrente, seja pelo, enfim, por todas as maneiras que o judiciário tem. Mas o tribunal é ele especificamente que julga e diz, olha, tem um dano ao erário, há uma condenação, tem que recompor o erário. E essa recomposição se dá ou autonomamente, quando o responsável quer pagar, ele vai lá e recompõe, ou gera um título, que é o acordo do tribunal. Esse acordo é que serve de base para a ação da Advocacia Geral da União.
Eu converso neste momento com Alden Mangueira de Oliveira, secretário-geral do TCU, que está explicando para a gente qual é o papel do órgão no nosso país, o que, que faz o Tribunal de Contas da União. Alden, o senhor estava falando que o TCU, então, julga as contas em alguns casos, quando julga negativamente, essa pessoa ela é condenada, diz que as contas estão irregulares, vocês pedem, então, a restituição do erário público. Isso é comum? É porque a gente ouve tanto falar, né? Olha, a pessoa teve contas rejeitadas, mas esse gestor público muitas vezes continua concorrendo a eleições. Isso acontece mesmo de fato? Eles devolvem o dinheiro? A gente tem como saber quanto já foi devolvido?
Tem sim, olha só. Como é que acontece? Só para que a gente possa ter uma noção, um parâmetro em relação ao que você mencionou, se ele pode ou não se candidatar, que foi o que você comentou, né? Muitas vezes o gestor que é condenado, tem as contas reprovadas, rejeitadas, está aí, está inclusive se candidatando a um cargo público e tal. Como é que funciona? O tribunal julga as contas. Ao julgar as contas, ele condena uma série de gestores. Uma vez que todos os recursos transitam aqui no tribunal e chega no final a sentença nossa, a decisão nossa, passa a não ter mais como se recorrer dela, ou seja, a gente chama que ela se torna imutável, ela não mais muda o que a gente pode falar que transitou em julgado, isso gera o nome, o envio do nome desse responsável para uma lista, a lista daqueles que têm contas julgadas irregulares. Por quê? Foi condenado, passou todos os recursos e foi mantida aquela condenação dele. Sempre lembrando, mais ou menos igual o judiciário, o responsável, aquele que é condenado, tem direito a recorrer. Pode o tribunal ter errado, pode o tribunal ter cometido uma falha, e exatamente o recurso ele serve para corrigir os enganos, para mais ou para menos. Se o responsável deixou de ser condenado e o Ministério Público recorre contra aquela liberação, o tribunal pode vir a condená-lo. Do mesmo modo, se ele foi condenado e o tribunal errou, teve uma premissa equivocada, ele pode corrigir nesse julgamento do recurso e liberar. Muito bem, então, transitou em julgado, não tem mais como responsável possa recorrer, ele vai para uma lista chamada do CADREG, Cadastro daqueles que têm contas julgadas irregulares. Esse cadastro é que é encaminhado pelo tribunal anualmente para a Justiça Eleitoral. E é esse o cadastro que a Justiça Eleitoral se utiliza para dizer se um gestor deve ou não ser impedido de concorrer a um cargo eletivo. Está lá na lei eleitoral.
Esse julgamento, por exemplo, Alden, ele serve para a gente, para impedir que o candidato se eleja, como no caso da lei da ficha limpa?
Exatamente. É a alteração da lei eleitoral que foi feita pela lei da ficha limpa, exatamente é a previsão do tribunal. Quando o tribunal condena um gestor contra julgadas irregulares, e não tem mais como recorrer, não tem mais como suspender a decisão, ele fica até 8 anos impedido de concorrer a um cargo político. É previsão da lei eleitoral, não é previsão nossa.
Existem outras consequências também de uma eventual condenação do TCU?
Perfeito. Um dos efeitos que pode ocorrer da condenação do TCU, que a gente mencionou lá, é ficar o responsável a devolver, restituir aqueles valores que porventura foram considerados como em dano, como em prejuízo para o erário, ele tem que devolver. Além de ter que devolver, o tribunal pode aplicar também multa sobre esses responsáveis. A multa, inclusive, os responsáveis que causam dano ao erário, pode ser de até 100% do valor do dano. Então, se é um dano de 10 mil reais, tomando por exemplo, o responsável pode ser multado em até 100% do valor, ter que devolver como multa também 100 mil reais, ou 10 mil reais. Se é 100 mil, 100 mil reais. Se é 1 milhão de reais de dano, uma multa de até 1 milhão de reais. Então, a multa também uma consequência de uma condenação. Pode ser uma consequência. Uma outra também consequência de um julgamento pelo tribunal, vamos admitir, teve lá uma licitação qualquer, no âmbito de um órgão qualquer, que receba recursos federais. Nesse órgão, a conduta desse gestor foi considerada tão grave, foi uma coisa, uma falha tão grosseira, tão contrária à legislação e à jurisprudência que estão pacificadas, que essa ação que causou um dano de magnitude para a sociedade possa ser considerado, como eu disse, de tal gravidade que o tribunal pode inabilitar esse responsável para ocupar cargo em comissão ou função de confiança na administração federal por até 5 anos. Então ele pode vir a ser impedido também de ocupar mesmo a função de gestor, de ocupar um cargo em comissão ou uma função de confiança na administração pública.
Alden, a gente tem ideia de quantas pessoas hoje estão proibidas de ocupar cargos públicos?
A última lista que foi encaminhada pelo Tribunal de Contas da União para a Justiça Eleitoral constou mais ou menos 8 mil gestores.
8 mil gestores, então essas pessoas estão proibidas de ter qualquer tipo de cargo na administração
não,
pública?
Não, elas estão inelegíveis.
Inelegíveis,
que é contas julgadas irregulares. Aquelas que estão afastadas é um número bastante reduzido. Eu diria para você, sem medo de falhar, que não chega a 1.000 pessoas. É menos, é um número bem menor, porque a gravidade tem que ser muito elevada para que a gente aplique, né, o Tribunal de Contas aplique essa sanção.
Então, digamos que assim, cerca de 1.000 pessoas são, por exemplo, secretários.
Isso.
Que usavam dinheiro público, não aplicaram corretamente. Estão impedidos de ocupar
novamente
um
a função de confiança ou cargo em comissão por até 5 anos. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3. A gente tem que verificar o período da pena, mas é um número mais ou menos dessa ordem.
Maior é o número de pessoas que estão inelegíveis,
muito,
né?
Maior, porque as contas são reprovadas, mas pode não ter sido um ato tão grande que tenha que afastar, inclusive, esse indivíduo temporariamente da vida pública.
Eu converso com Alden Mangueira de Oliveira, secretário-geral do Tribunal de Contas da União, que participa hoje do nosso Conversa sobre Política especial sobre instituições públicas. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e continua, inclusive, a falar das consequências de uma condenação do TCU.
Você está ouvindo Conversa sobre Política.